A Fia vai ler um tema, então.
O primeiro tema foi proposto... Eu tenho falado, não? Tenho. Por Antônio Oliveira. Gostaria de saber a opinião de Pai Joaquim, à luz dos ensinamentos dos mestres, de como uma pessoa pode lidar com seus defeitos físicos de qualquer dimensão ou natureza, que a incomodem perante si mesmo ou perante as outras pessoas, visto que muitos não conseguem lidar com felicidade.
Isso. Então nós vamos conversar sobre como manter a paz, a felicidade, a harmonia com o mundo, quando você tem algum problema físico. Eu quero começar de pelo próprio termo ou termos que vocês usam a respeito desse tipo de pessoa. A pessoa que tem esses problemas, normalmente é chamada de deficiente. Desculpa, eu não gosto deste tema. Quando você coloca, dá o rótulo de deficiente, você está transformando essa pessoa em alguém inferior a você, alguém que tem uma deficiência, que falta alguma coisa. Sabe, usar este tipo de nome, termo, para definir quem possui este tipo de problema, para mim já é uma ajuda para que esta pessoa acabe perdendo a sua paz, sinta-se inferior. Também não gosto do outro nome que vocês usam para falar dessas pessoas. Chamam elas de especiais. Desculpa, ela não tem nada de especial. Ela é uma pessoa como outra qualquer. Especial dá um sentido de ser melhor do que os outros. E é, vamos dizer assim, essa hipocrisia que existe ao adotar o termo especial para de tratar dessas pessoas, dar a elas uma conotação que são melhores. E isso também pode levar essas pessoas a perderem sua paz, a sofrerem. Por quê? Porque movidas por esta forma de serem chamadas, parece que vocês vão tratá-la de forma especial, de uma forma melhor, e não é isso que acontece. Chamam de especial, mas tratam como coisa ruim, coisa errada, coisa feia. Muitos nem olham para deficiente. Então, este tipo de diferença entre o nome e a forma de tratar também colabora para que a pessoa que tenha um problema físico acabe sofrendo por causa dele. Agora, se eu não gosto da palavra especial, se eu não gosto da palavra deficiente, qual seria a melhor palavra para falar dessas pessoas, das pessoas que têm problemas físicos? Eu chamaria de limitação. Limitação física. Ela não é melhor nem pior do que ninguém. Ela é uma pessoa como todas as outras, mas que tem uma determinada limitação. Então eu vou tratar aqui, se é isso que eu gosto, as pessoas que têm algum problema físico, e como foi colocado na pergunta, na propositura do tema, de qualquer espécie, como um ser limitado. Nem melhor, nem pior, nem igual, nem diferente, mas um ser humano que tem algumas limitações. Como um ser que possua limitações pode viver em paz, tendo a plena consciência das suas limitações, tendo a plena consciência de que ele é limitado, e não querer sobrepujar a sua limitação, aceitar a sua limitação e viver dentro dos limites que ela dá. Por exemplo, uma pessoa que não tenha uma perna não vai querer disputar uma corrida a pé. Ela tem uma limitação. Ela não tem condição de fazer isso. Ela precisa ter essa consciência e não querer extrapolar. E não se lamentar por não poder fazer o que a limitação não deixa que seja feito. Essa é a única forma que aquele que possui limitações pode viver em paz. Ele precisa trabalhar em si a consciência das limitações que tem e aprender a viver dentro delas, a estabelecer seu limite de participação na vida societária, levando em consideração esses limites. E aí é que surge o grande problema. A sociedade humana, dentro do amor falso, do amor hipócrita, acaba agindo junto a essa pessoa, querendo que ela seja mais do que pode ser. Querendo que ela supere barreiras, supere coisas que ela não possui a capacidade de superar. E aí, por causa deste querer que supere, acaba, como eu disse, vivendo hipocritamente, elogiando e batendo palmas, fazendo a pessoa se sentir o macho, quando, na realidade, não é. Estes são dois aspectos importantes. Quem tem limitação precisa trabalhar junto a si a uma nova forma de viver que atenda a sua própria limitação e não querer extrapolar ou fazer aquilo que não consegue fazer. E quem convive com pessoas que possuem limitação deve agir com ela naturalmente, mas sem ultrapassar aquilo que o outro pode fazer, se incentivar que o outro seja o que ele não pode ser. Esse é o caminho para se viver em paz. Quem possui a limitação e aquele que convive com quem possui a limitação. Ter consciência da limitação, trabalhar junto ao mento a sua nova situação de vida, a sua nova condição de se relacionar com o mundo. E não querer extrapolar, não querer ser mais do que é. Só tem um detalhe que nós precisamos já falar antes. Falar aí. Há as limitações físicas. Fazem parte do livro da vida. Ou seja, fazem parte da programação da provação do espírito. Porque como elas afetam o relacionamento do ser humano com o mundo, elas servem de instrumento para a voz, a paixão e o desejo. Então o limite, aquele que possui limitação física, é um espírito vivendo determinadas formas, tendo um instrumento necessário para as provações que ele pediu antes da encarnação. Isso para aquele que é espiritualista, para aquele que é espírita, é muito importante se ele tem essa limitação. Para quê? Para não julgar nada, não julgar ninguém. Se a limitação surgiu por causa de um acidente, não há culpado, não há certo, não há errado. Há constituição dos instrumentos necessários para a aprovação. Então esse é o terceiro aspecto que eu queria abordar dentro deste tema. Aquele que possui limitações, mas que sabe que já ela, antes de existir, precisa trabalhar em si a compreensão de que ela faz parte do seu mundo de provas e, com isso, não julgar, não criticar, não acusar nada, nem ninguém, como instrumento desta provação. Então são esses os três aspectos, ou melhor, os quatro. Não trate como deficiente, nem como especial, mas como uma pessoa limitada. Aquele que é limitado, respeite os seus limites. E aquele que convive com um limitado, respeite os limites dele. E aquele que possui, ou aquele que convive com o limitado, não acuse nada nem ninguém, porque, na verdade, aquilo é o necessário para a evolução daquele filho. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o tema, fico à vontade.
Que pode me perguntar.
Tá. Até no meu. Bem, então, não havendo perguntas, vamos passar para outro tema. Ana Bernadette, casamento, filhos, netos, parentes desencarnados, apego. Como amar sem apego?
Já conversamos sobre o apego a pessoas amadas.
Então vamos a outro. Carlos Medeiros, gostaria de propor que fosse abordado o tema sobre o contexto político atual do país, não sobre os atos em si, mas como trabalhar as realidades criadas pelo ego sobre esse tema.
Tá certo.
Esse é um, depois tem outro tema dentro da mesma pergunta.
Então tá certo. Então nós vamos conversar agora não sobre a situação política do Brasil, como a pessoa coloca, não sobre atos, mas sobre o sofrer pelo que acontece, sofrer pela situação do país.
A gente vai interromper porque chegou, a internet demorou para trazer aqui para a gente uma pergunta do Carlos Alberto Silva. O senhor disse que às vezes tem pessoas que nem olham para algum, entre aspas, limitado. Queria saber se olhar ou falar algo também está programado, ou seja, isso é um ato também?
O olhar é um ato. Veja, eu não posso falar somente pelo lado interno, porque vocês não conseguem compreender. Mas todo ato, ele é vivido com uma emoção. Quando eu me refiro, por exemplo, a não olhar para um limitado, eu estou falando daqueles que sentem nojo, que sentem mal-estar por estar perto de um limitado. Tem pessoa que, se vê você choca um cotoco de perna, vira as costas. O virar as costas é ato, mas por dentro essa pessoa viveu uma determinada emoção, viveu algum asco, viveu algum medo, viveu alguma coisa que não gostou. E é sobre isso que eu falei quando disse, tem gente que até vira a cara para um limitado. São aqueles que deixam o asco, o medo, o mal-estar tomar conta de si quando se deparam com um limitado. Eu não falei de atos. Aliás, sempre que eu falo de atos, eu estou me referindo a alguma coisa no mundo interno que foi vivida durante aquela ação. Ficou claro?
Então vamos voltar ao tema que nós tínhamos começado, do Carlos Medeiros, sobre a situação política do país.
Na verdade, não sobre a situação política do país, mas sobre o sofrimento causado pela situação política do país. Como conviver em paz com essa situação política do país? Eu vou tentar responder essa pergunta, mas antes vou pichijar, dar uma volta, falar de alguns outros detalhes. Tem uma outra pergunta que nos foi feita, em que uma pessoa diz assim, Joaquim, você falou que nascer no Estados Unidos é viver a prova do materialismo. Qual é, então, a prova de quem nasce no Brasil? Essa pessoa, não sei se ela teve uma noção do que ela pode ter tirado de ensinamento dessa compreensão que ela teve. Todo o país, todo estado, toda cidade, todo bairro, toda vizinhança, toda casa faz parte do cenário da provação do espírito. Você não nasce no Brasil e nem foi criado, humanamente falando, o território brasileiro por acaso. Não é à toa que a fronteira ficou aqui e não ficou lá. Neste universo, que é o único que existe, não há acaso. Tudo que acontece é minimamente previsto e atendo a uma função específica quando se fala do próprio universo. Então veja, quando eu falo num país Brasil, quando eu falo num país Estados Unidos, quando eu falo num país Argentina, eu não estou falando de um povo, não estou falando de um espaço físico, solo da pátria amada. Eu estou falando de um campo para determinadas provas. Não importa qual seja o país, não importa se ele um dia era de um tamanho, no dia seguinte desmembrou em outro. Cada país, cada continente, cada origem racial traz embutido em si alguns elementos que servem para a provação do espírito. Agora, isso tem a ver com a parte física, sim, com a parte do clima, com a parte da chuva, com a parte da natureza, da falta dela, de rios, água, de cidades grandes, cidades pequenas. Tudo isso tem a ver e compõe este lugar de provações, esse cenário de provações. Mas há mais coisas que compõem, que é aquilo que eu chamo de sistema humano de vida. É o conjunto de hábitos, o conjunto de tradições, o conjunto de forma de agir do povo que habita aquele lugar físico, ou seja, dos espíritos que ali encarnam. Então o Brasil, como campo de provas, tem determinada geografia, possui determinado clima, mas o seu povo tem determinada e específica forma de agir para servir a espíritos como campo de provas. Ela pichinja falar tudo isso, porque quando nós fala de governo, nós estamos falando de gente. O presidente de um país é, antes de tudo, uma pessoa. Uma pessoa que vive dentro de um determinado grupo que possui determinada forma de agir. E age daquele jeito para poder zelar o karma para os espíritos que ali vão viver a ilusão de nascer, crescer, casar e morrer. Não se pode separar uma coisa da outra, que este é o grande problema do espiritualismo ou materialista. Ele separa algumas coisas, se baseia, né, para vivê-las pela coisa humana, e outras ele quer viver pelas coisas espirituais. Impossível. Ninguém consegue servir a dois senhores ao mesmo tempo. É preciso escolher um. E a partir deste um que você escolhe para servir, viver toda a sua existência pautada naquele caminho. Então, quando você fala de política e de políticos do Brasil, o ser humano fala de seres humanos. E o espiritualista fala de instrumento de karma. Ou seja, espíritos encarnados que vivem de determinada forma e agem de determinada forma para que o país Brasil sirva de berço para espíritos em provações. Compreendido isso, entendido isso, eu pergunto, para que chover com a situação atual política do país, política econômica, de qualquer coisa dela, ecológica, por que chover? Por que que você vai chover se o governo rouba, se o governo não faz? Se você sabe que o governo é composto de pessoas e que essas pessoas agem de determinada forma para que aqui exista um karma, para que aqui sirva de campo de provação específico para determinados espíritos. Esse é o trabalho que faz um espiritualista, que deve ser, por definição, um guerreiro da sua própria paz, um lutador para viver em paz, precisa fazer. Tem uma coisa que nós vai conversar já na cidade do São Paulo no próximo domingo. Ser espiritualista é ver a vida a partir de determinados filtros. Ter um filtro na sua visão, na sua compreensão das coisas. Essa é uma coisa que o guerreiro da paz tem que fazer. Ele precisa filtrar as ideias que a mente guia. Filtrar a compreensão sobre essas ideias que a mente zela. E este filtro é sempre o ensinamento dos mestres. Eu acabei de dizer que o governo, as pessoas que compõem o governo, precisam agir de determinada forma para que o karma daqueles que nascem ali existem. O que eu acabei de dizer com isso vai de encontro ao que Paulo e Cristo falaram. Respeite o governante, porque ele é escolhido por Deus. Esse é o filtro que o espiritualista, que é aquele que por natureza é guerreiro da sua própria paz, precisa usar para poder interagir com a política, com os políticos, com o governo. Sabe, de nada adianta você se dizer espiritualista, mas ao mesmo tempo ainda sonhar que este campo de provas possa ser modificado. Se fosse, quantos milhões de brasileiros existem? Seria esses milhões de brasileiros que não teriam que são espíritos encarnados, que não teriam a oportunidade da elevação espiritual, que não teriam os seus gêneros de provas que pediram antes da encarnação atendidos. São esses raciocínios, essa compreensão, essa forma de ver a vida que o guerreiro da paz tem que ter neste e em todos os casos. Os ensinamentos dos mestres, eles não são estáticos, fechados, herméticos. Os ensinamentos do mestre são guias que precisam ser usados para uma compreensão da realidade, para combater a realidade zelada pela mente. Se você não usa os ensinamentos dos mestres para zelar uma nova compreensão sobre a realidade, vai usá-los para quê? Para julgar o outro? Para querer ganhar? Para querer ter os seus desejos satisfeitos? É porque é só para isso que vocês usam o ensinamento dos mestres. Eu não vejo as pessoas, aqueles que dizem que acreditam que há algo em si, além da própria matéria, que usem esses ensinamentos com essa finalidade. Com a finalidade de transformar aquilo que está vivendo, de zelar para si uma nova compreensão. Este é o elemento que o guerreiro da paz usa, o ensinamento dos mestres, e usa para zelar uma nova compreensão, uma compreensão que seja pautada pela realidade da vida depois da vida, e não que, e com isso, conseguiste libertar da realidade que é velada pela mente apenas com a intenção de ganhar o egoísmo. O assunto dessa vez foi grande, foi profundo. Acho que tem pergunta, né? Se vocês quiserem fazer. Vocês estão de corpo contra eu, é? Ninguém vai fazer pergunta, não, é?
Paulo Vitor, então um país que supostamente não tenha tantos problemas políticos, não será karma da população? Serão outros karmas?
Veja bem, o problema não é o problema político. O problema é como o problema político atinge você. O karma não é um problema político. O karma não é a ação do governante. O karma é a forma como a ação do governante influencia a sua vida. Lhe faz, é aquilo que a essa ação lhe faz viver. Então, por exemplo, se você tem neste país um governante que não cuida da saúde, que os hospitais estão sempre sujos, estão sempre atendendo mal, que as pessoas vão para lá e morrem, essa forma de afetar a sua vida é que é o seu karma. Agora, o karma de um povo não é feito só pela ação do governante. Foi o que eu disse. Tudo, tanto a parte física, a própria geografia, o clima, a abundância deste ou daquele elemento, isso influencia, e a ação das pessoas também. Você quer ver um exemplo? O sistema de tudo. Existem países que o sistema de tudo é tão, ele cobra tanto, é tão coercitivo, que aqueles que não conseguem alcançar a boa nota na escola acaba se suicidando. Esse é um karma. Esse é um grupo de acontecimentos que serve para determinada mudança interna. Então não estou falando só de governantes. Estou falando de viver o resultado do que é o país, do que o país produz. Como foi a pergunta que o moço me fez? Não estou falando dos atos do governante, mas do sofrimento que ele nos traz. É disso que eu estou falando.
João Roberto, quem precisa de karma? Se a raiz etimológica de karma é ação, logo ação ou inação, tanto faz.
Karma é a reação a uma ação. Karma não é ação, é uma reação a uma ação que vai provocar. Que vai ser vivida por uma ação, essa reação vai ser vivida por uma ação que vai provocar outra reação. Esse é o primeiro detalhe sobre karma. Agora, essa reação à ação não tem nada a ver com vidas passadas do espírito. O karma não surge como se é vulgarmente dito neste planeta. Por exemplo, eu tirei o baço de uma pessoa numa outra vida, por causa disso, nesta vida eu vou perder uma mão. Não, karma não é isso. O livro do Espírito é muito claro neste sentido. A vida humana é uma prova, é uma encarnação. E os acontecimentos dessa encarnação refletem diretamente a atual posição do espírito no mundo espiritual. Então, por exemplo, se você é uma pessoa gananciosa, essa sua ganância é o karma de você, espírito. E você, espírito, tem esse karma porque você, espírito, também é ganancioso. Então, karma é isso, é a reação à situação atual do espírito antes da encarnação. É isso que é karma. Então, todo o povo e todo o sistema humano de um país, de uma área, de uma cidade, de um estado, ele é zelado de tal forma que atenda a este karma, ou seja, que atenda à atual situação do espírito que ali encarna.
Eu reparei aqui, Dr. Joaquim, que os outros questionamentos do Carlos Medeiros vêm de acordo com isso que você acabou de falar. Eu não sei se você vai querer repetir, eu vou ler, tá? Tá dentro do tema. Outro tema que gostaria de propor é o estudo Conhece-te a Ti Mesmo, no qual o Pai Joaquim nos relata que a escolha de um determinado país para a encarnação do espírito implica na utilização de um banco de dados específico para programação do ego. Nesse estudo em particular, ele cita o caso dos Estados Unidos como uma programação voltada para vencer o materialismo. Poderia falar um pouco da programação referente aos espíritos encarnados no Brasil?
Estamos falando. É isso. O ego é formado de acordo e vai surgir naquele planeta de atendendo a necessidade do espírito, a atual posição do espírito no mundo espiritual, o seu carro.
Amanda Moura, sou formada em sociologia. Entrei numa séria crise com a minha carreira depois que conheci sua mensagem, pois vi que não fazia sentido lutar pela desigualdade e pelas injustiças sociais. Mas se lutar, lutei. Se não lutar, não lutei, não é?
Exatamente. Tem um detalhe. Eu nunca disse que você não deve lutar pelo fim das desigualdades. Eu nunca disse que você não deve defender a natureza. O que eu sempre digo é que essa ação não pode lhe causar sofrimento. E para isso, você precisa viver a ação sem expectativas, sem esperar mudanças. Essa é a diferença entre o que eu digo e o que vocês compreendem. Por exemplo, eu digo que o assassinato e o estupro não tem problema algum, espiritualmente falando. E aí as pessoas acham que eu estou dizendo que pode e deve se matar. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que ao se deparar com o estupro ou com o assassinato, você não deve julgar, não deve condenar, não deve criticar. É essa a diferença. Se você é formado em uma coisa e a sua coisa faz você lutar pela busca do fim da desigualdade, viva, faça. Até porque não é você que vai fazer, né? É a própria vida, é o ego. Agora, faça sem expectativas, faça sem esperanças, faça sem assar, que você vai resolver o problema do desnível social. Porque não vai. Veja, o mundo, como você conhece, a sociedade agrupada de forma societária, existe há 7 mil anos. E há 7 mil anos tem as caixas, e entre as caixas há desigualdade. E se até hoje não acabou, você acha que você vai conseguir acabar? Não, faça, faça. Se você fizer, se sua vida fizer, agora tome conta do seu interior, para que aquilo que a sua vida faz não lhe tire a paz. Só isso.
Ainda João Roberto, mas se o espírito é o todo, ele estaria apenas brincando de agir? Então a prova é para o quê?
O espírito não brinca de agir, o espírito age. Só que espírito não tem braço, espírito não tem boca, espírito não tem olho, espírito não tem perna. Então ele não pode praticar a ação humana. Ele tem a sua própria ação. E a sua própria ação é sentir, receber e emitir sentimento. Amar. Amar de uma forma universal ou amar de uma forma egoísta. Essa é a ação do espírito. E é essa a ação que está em prova enquanto a perna anda, enquanto o braço mexe, enquanto o olho vê. Este é o karma. O karma é a ação da perna, o karma é a ação da mão, o karma é a ideia mental, e tudo isso cega o espírito. E o espírito vai então encolher, fazer sua ação, a ação de amar universalmente ou amar egoisticamente. É isso que está na pergunta outro tipo 3A do livro do Espírito, quando é dito que, ao escolher suas provas, o Espírito guia para si um determinado destino, que vai acontecer de qualquer forma. Ele é fatalista. Agora, digo isso, fala o Espírito da Verdade, digo isso com relação às coisas físicas, porque com relação às coisas morais, o espírito é livre de escolher, optar entre o bem e o mal. Bem, Deus, o amor universal. Mal, os sentimentos humanos, o amor egoísta.
Eu vou ler a pergunta da Janaína, tá, Joaquim, para você ver se você considera dentro do texto. Sempre me falaram que devemos ter foco na vida. Por exemplo, na minha profissão, eu fiz faculdade, mas nunca tinha um foco de onde eu queria chegar. Talvez, se eu tivesse tido foco na vida, teria dado certo a profissão? Eu sou uma pessoa que nunca tive foco e objetivos na vida, no emprego, na profissão. Meu karma é eu não ter esse foco nessa vida e, por isso, achar e esse é o motivo de nada ter dado certo, profissionalmente falando.
Se é isso que você vive, esse é o seu karma. O seu karma é aquilo que você vive. Nada que você viva acontece porque você fez acontecer. Nada é resultante de ação dessa vida, mas é o seu karma. E aí você tem a opção de viver com você do jeito que você é, se amando e amando a tudo e a todos, ou viver achando que poderia ser diferente, achando que se tivesse foco aconteceria outra coisa, e se acontecesse outra coisa, e isso e aquilo, e você não chega a lugar nenhum. Porque você era o que é. Porque aconteceu o que aconteceu. Isso não pode ser mudado. A única coisa que você pode mudar é a forma como você interage com isso que aconteceu. Então, Gotinha, nada poderia ter sido diferente. E se você hoje é o resultado de tudo que foi, ame aquilo que você é hoje e ame o caminho que você teve. Porque se você lá atrás tivesse mantido o foco, não seria quem você é hoje, seria outra pessoa.
M.G. Couto. Então devemos agir conforme nosso entendimento no dia a dia, pois o que importa é o que nós vamos sentir durante uma prova. Nunca deixar de acreditar nas nossas verdades, correto?
Comece de novo a pergunta, Fia, por favor.
Então devemos agir conforme nosso entendimento.
Agir conforme nosso entendimento. Você está colocando isso, a sua mente está colocando isso, como se você decidisse a forma de agir. E essa é a grande ilusão. Não, você não pode agir desse ou daquele jeito, porque a ação lhe é apresentada. A ação acontece. Ela pode ser anteriormente vivenciada com um pensamento que diz que você escolheu. Mas esse pensamento é apenas para lhe enrolar, para você achar que você escolheu este e aquele caminho. Não, você não pode agir desse ou daquele jeito. A ação lhe é apresentada. E ao invés de imaginar que você agiu, e se você imagina isso, vai julgar a ação que aconteceu, concentre-se apenas em manter-se em paz, manter-se em harmonia, manter-se feliz. Não importa o que aconteceu, não importa o que você faça, não importa o que outro faça.
Amanda Moura. Hoje não consigo suportar os sociólogos, pois eles acham que os problemas sociais têm as causas que eles definem pela ciência, que podem ser resolvidos com as soluções que eles apontam. A ciência me parece, neste momento, negar por seu próprio objetivo a existência de Deus, pois aquele que procura uma causa, uma explicação, nega a ação de Deus. Estamos longe ainda das transformações do novo mundo, onde ciência e religião se encontrarão?
A ciência vai sempre negar Deus. Toda matéria científica, em qualquer segmento, vai negar Deus. Sabe por quê, Mochinho? Porque no livro do Espírito é dito assim: a ciência lhe é dada para a evolução em todos os campos. Não é só para a evolução moral, desculpa, só para a evolução material, mas para a evolução moral. Para ver se, apesar da ciência negar Deus, você não nega. Se, apesar da ciência dizer que ela constrói, você continuar vivendo a fé em Deus. Então, por isso é que ela vai ser sempre isso. A ciência é um instrumento da aprovação do Espírito, porque ela seria o anticristo.
João Roberto, qual é o sentido de não ter sentido?
O sentido de não ter sentido é você querer ter um sentido. Veja, o problema é o que você é, como você se vê, como você se coloca na vida. Você se coloca como um materialista, como alguém que ainda busca o bem material? Então o seu sentido é alcançar isso. Agora, se você busca um bem espiritual, se você quer aproveitar a encarnação e promover a sua universalização, você tem um sentido. O problema é quando você quer alcançar uma coisa e se diz outra. Isso vira hipocrisia. Se você quer alcançar o bem material, louvado seja Deus, entregue-se essa busca, vá buscar o seu sucesso, o seu comodismo, as coisas materiais. Agora, se você se diz espiritualista, se você diz que pesa o seu outro eu, você precisa entender que você precisa entender que o meu reino não é deste mundo, como ensinou Cristo.
Marilei, nós já viemos com uma profissão determinada? Devemos viver da nossa profissão, pagar nossas despesas? E se não der para isso, o que devemos fazer? Mudar de profissão ou não adianta? É o karma.
Você veio com uma profissão determinada? Não. Não foi só com a profissão. Deixa eu perguntar, você tem uma marquinha de nascença? Fala de lei.
Marquinha de nascença?
Ela já estava predeterminada. Tudo que acontece está predeterminado. Então a sua profissão já está. Ah, mas eu não consigo viver com ela. Não. Já estava predeterminado que não conseguiria. Ah, e se eu tocar de emprego? Só se tiver predeterminado que você tocou. Se não tiver predeterminado, não vai tocar. Sabe? Quando você entende que a vida é uma encarnação, e que a encarnação serve para a provação, e que a provação acontece através dos acontecimentos humanos, você se preocupa com a provação e não com o acontecimento. E você passa a não querer mais governar o mundo. Não estou dizendo que com isso você não possa querer tocar de emprego, ou até que toque de emprego. Tocar lá ou não tocar lá, isso já não faz tanta importância para você. O que você vai se dedicar é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que é o que você não faz quando lamenta o salário que tem. Preste atenção nisso.
Janaína, aliás, com relação à culpa, ultimamente não tenho achado paz na maneira que convivo com o meu próximo. Não acho que tenho sido honesta, tenho sido impaciente e tenho julgado a todos. Pode falar sobre isso?
Posso dizer para você, esteja em paz estando assim. Ponto, você precisa se amar do jeito que você é.
João Roberto, se o meu reino não é deste mundo, a minha cruz humana é?
É. A sua cruz humana é deste mundo. Pertence às coisas deste mundo. E só vive a cruz humana aquele que quer ser humano. Que quem é espírito sabe que, como o Kirna em China, o fogo não fere, a água não moia, nada vai feri-lo, nem física, nem moralmente.
Michael 30, Joaquim, quando você faz algo que você condena, Vou repetir. Joaquim, quando você faz algo que você condena moralmente, o que fazer? Já vi que não há forma de eu agir diferente. Cheguei à conclusão de que tudo o que faço é exatamente o que deveria estar fazendo. Porém, a voz na minha cabeça me critica e me julga por isso. Como lidar?
Mais do que não compreender que não poderia fazer diferente, você precisa não julgar o que fez. Ame você do jeito que você é. Ame você do jeito que o mundo acontece. Deixa eu só falar uma coisa, filha, a gente enche para eu aqui. As perguntas estão saindo do tema, não estão. Nós estamos falando de resultado de ações físicas. E essas coisas que vocês sofrem é o resultado de ação física. Essas coisas que vocês vivem só são sofrimento porque vocês estão nesse país. Em outros, o que você sofre não seria tratado como sofrimento. Não causaria sofrimento.
Eu vou pular a pergunta do João Roberto, só para terminar, do Michael 30. Esse não julgar, o que faço? Seria me perdoar?
Não, amar você, amar o que você fez. Você agiu ferindo o outro. Agiu. O que você pode fazer? Nada, agiu. Como você diz, não consigo me mudar. Então é preciso amar você. Ah, eu feri o outro, feri, daí o que eu posso fazer? Nada. Tem que amar a si. Amar o que você fez. Amar o que aconteceu. Amar a Deus, a si, a Deus e a todos. Inclusive a você. Deixa eu só falar uma coisa. Amar a Deus é amar a tudo, porque Deus é tudo e tudo é Deus. E dentro do tudo está aquilo que você faz e aquilo que os outros fazem e aquilo que o político faz e aquilo que o ladrão faz, que todos fazem.
Você diria então, Joaquim, que não existe ferir o outro, tendo em vista que nós cumprimos o karma do outro?
Não existe ferir o outro, existe você agir de uma maneira que o outro se fere. É o outro que aceita o ferimento, não é você que feriu. Só que eu não quis colocar essa posição, que é isso mesmo, minha filha, porque aí parece que você está justificando o chuachão. Ah, não fui eu que fiz errado, ele que recebeu aqui. E eu estou falando para ele ir além. Já que ele conseguiu se conscientizar de que não é ele que faz, agora está na hora de começar a amar o que é feito por alguém. É o próximo passo.
João Roberto, então é só ligar o play e esperar o filme terminar?
Não! Você não precisa ligar, ele está ligado. A vida não para para você apertar botão para ela começar. É só você ver o filme que vai estar passando na sua frente. Não aperte botão para ligar nada, já está ligado.
A pergunta do Michael tinha aqui um complemento que eu não tinha visto. Ele primeiro tinha perguntado, esse não julgar, o que faz? Seria me perdoar? E ele complementa, como fica esse karma nessa situação?
O karma não é pelo que você fez. O karma é pela sua, pelo julgamento e acusação que você fez a você mesmo. Que te ensinou, não julgue. E você se julgou. Ou melhor, aceitou o julgamento que a mente criou. É isso que vai zelar o karma, não o que você fez. Lembre-se, Deus julga cada um pela sua intenção, não pela chão.
Amanda Moura, Vou pegar um gancho na pergunta do Maito. Hoje eu ouvi o estudo, aquele dia, onde você fala que quando o tal momento chegar, uma espécie de questionamento mental, de observação da mente e questionamento do que ela sugere, será feito a todo momento. E nós não vamos conseguir parar esse processo, que serão as verdadeiras tribulações e terremotos de transição para a regeneração. Pode falar sobre isso?
Exatamente o que você falou. Aquele dia vai ser marcado pelo questionamento do mundo interno.
João Roberto, e só existe esse filme e o espectador, como age?
O espectador ama ou não ama, mas o espectador, o que o espectador faz, não aparece no filme. E tudo que lhe é consciente está no filme. Não é uma peça de teatro com atores vivos. É um filme. E você, ser humano, é um personagem do filme, não o espectador. O espectador é o filho.
Amanda Moura, continuando, a minha questão mesmo era, se no futuro esse processo será automático...
Espere o futuro chegar, não entre nessa, você está se perdendo. Se você fica preocupado com o que vai acontecer no futuro, você não vive o agora.
Posso ler?
Pode.
Quer dizer que Deus acionará um botão que fará a reforma íntima em nós?
Daí por diante, está preocupada com o futuro, saber como acontecer lá.
Aguardando se entra mais alguma pergunta, senão nós vamos passar para o próximo tema. É, Paulo Vitor, mas se você tem que aceitar tudo que já foi feito, um pensamento de melhoria é considerado inútil?
Eu não disse que o pensamento de melhoria é inútil, é errado, mas também não é bom nem certo. É um pensamento. E se você se pende ao pensamento de melhoria, você zela um desejo. O problema não é o pensamento, é a forma como você se relaciona com ele. Agora, se você deseja o que o pensamento traz, esse tipo de relação vai lhe fazer sofrer na frente. Você vai perder sua paz. Enquanto não conseguir, e pode perder se não conseguir.
Michael Trintan, você disse que o espectador ama. O que é esse amar? Sinceramente confesso que não sei o que é amar. Consegui em muitas situações criar afirmações que combatem as afirmações da mente. E através disso não vejo mais erro em muitas coisas que eu julgava erradas. Porém, quando me dizem para amar, não sei o que é isso.
Que maravilha! Leia o início de novo, Pia.
Você disse que o espectador ama. O que é esse amar?
Como é que eu posso responder a você se você não é o espectador? Você é personagem. Deixe o espectador amar, não se ocupe com isso.
MG Couto. Na minha profissão, muitas das vezes eu tenho que omitir a verdade para as pessoas que estão sob meu comando e confesso, não é fácil e muitas vezes tenho que avaliar ou julgar, procuro me manter em equilíbrio. É sofrido.
Por que que você tem que omitir ou mentir informações é sofrido? Porque você acha isso errado. O sofrimento não é porque você mente ou porque você omite. O chofimento é porque você acerrado para jeito. Então o trabalho é mudar o que você acha do que faz. É isso que vai lhe dar paz. É isso que vai lhe trazer felicidade. Não mudar o que você faz. Se você eliminar as razões para achar que isso está errado, você vai viver tudo isso sem sofrer, em paz. Por exemplo, você fala, no meu trabalho eu preciso. E se não fizer, você vai ser demitido. Você vai ter, não tem emprego. Então diga, eu não posso agir de outro jeito, senão quem vai passar? Povo sou eu. Acabou. Você já não vai mais sofrer.
Gil, 2469. Seus ensinamentos preencheram certos buracos. Quando descobri que além do que eu podia ver, ouvir e sentir, existe algo mais. Várias questões se apresentaram. Por que outras entidades não falam sobre o mesmo ângulo?
Porque cada um tem uma missão, cada um ocupa um papel dentro do mundo de polva dos espíritos. Então cada um tem a sua missão. Não são melhores nem pior, nem eu sou melhor do que ninguém ou pior. Cada um cumprindo o seu papel. E aí volto a dizer, e todas essas perguntas estão dentro do tema, porque nós estamos falando do sofrer pelo que acontece, sofrer pela realização do karma. E tudo que vocês estão me falando é o karma de vocês. Se você não gosta do que faz, se você não ama o que você faz, se você que achava que poderia ser diferente, tudo isso é o seu karma. Não é só o governo que faz você sofrer, não é só o governo que zera seu karma, é o dia a dia, os hábitos e costumes e verdades de um povo. É isso que constitui um pano de povoações. O governo, o político, o jogador do futebol, o cantor, o professor, todos esses são apenas outros elementos. É importante vocês terem essa consciência. Um sofre porque ele faz, o outro sofre pelo que o outro faz, o outro sofre porque poderia ter feito. Tudo isso faz parte de uma cultura, hábitos, costumes, cultura de um povo. E essa cultura de um povo é totalmente organizada para atender nos mínimos detalhes a necessidade de espírito. Por isso, todas as perguntas estão dentro do tema, apesar de aparentemente terem fugido, porque o moço quer saber não dos atos dos políticos, até porque isso nós já falou, mas do sofrimento que ele causa. E para ele se libertar do sofrimento, ele precisa entender que os políticos são instrumentos karmáticos. E a partir do momento que você tem que entender isso, você tem que entender que tudo que acontece no país é instrumento karmático.
Marilei, como é não se preocupar com o amanhã, se nos dias de hoje tudo depende de uma ação nossa?
Pois é, tudo depende de uma ação sua. Você acredita nisso? Acredito então que se você acredita nisso, você age em prol do que quer, diariamente. E acredito, se você acredita nisso, que você consegue tudo o que quer. É verdade? Ou é mentira? Ou você consegue de vez em quando, e na maioria das vezes, mesmo agindo em prol de alguma coisa, não consegue? Claro que é assim. Então, moça, nada depende do que você vai fazer. Você pode agir para conseguir um objetivo e pode alcançá-lo ou não. Se pode alcançá-lo ou não, é muito mais do que o que você tem que fazer que vai decidir o que vai lhe acontecer.
João Roberto, o niilismo também é um desejo? O que é niilismo, João Roberto? Eu não sei.
Tudo é desejo.
Marilei, nossa vida é aqui: escola, trabalho, pagar aluguel, supermercado, etc.
Sim, a vida do ser humano é aqui, a vida do espírito não. Meu reino não é deste mundo. Se você ainda acredita que sua vida é aqui, eu dou um conselho: pare de buscar a elevação espiritual, porque não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Aliás, você não está sozinho. Eu conheço o gente que é espiritualista e que diz que quem paga o aluguel é ele, não Deus.
Carlos Alberto Silva, conheça a verdade e ela vos libertará. Nós somos livres e precisamos viver em paz. Viver a vida e não sofrer a vida, não é, pai?
Aliás, Paulo também diz que isto veio lhe trazer a verdadeira liberdade. E a liberdade é esta, a libertação do ter que ser para ter que ter para ser. A libertação das coisas materiais, do mundo material, para que você possa viver para Deus, em Deus, com Deus.
O João Roberto explicou que é niilismo, é o nada. Então, deixa eu ver, voltando lá para a pergunta, cadê?
O desejo do nada.
O nada também é um desejo?
O nada pode acontecer, ou pode ser desejado de acontecer. Então, se você quer ter o nada, é um desejo. Ou se você nada quiser ter, é um desejo.
Michael 30. Uma vez uma pessoa me disse: haja de acordo com aquilo que você prega. Isso é o mais correto a fazer para ser feliz?
Não sei. Para ser feliz é preciso ser feliz. E não fazer nada que leve a uma felicidade. É preciso que você coloque felicidade nas coisas e não que as coisas lhe tragam felicidade. Então, se você consegue pôr felicidade ao agir com o que acredita ou a não agir com o que acredita, você será feliz. Agora, se você não coloca felicidade nem numa nem noutra ação, jamais você será feliz.
Amanda Moura, Joaquim, ter acesso aos seus ensinamentos é indício de que teremos algum papel específico nesse mundo? Porque temos acesso a esses conhecimentos? Sempre fico me perguntando porque eu penso sobre coisas, supostas verdades, tudo e nada é verdade, às quais ninguém tem acesso.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma máxima no Espiritismo que diz assim: o primeiro destinatário de uma psicografia é o médium que fez ela. Toda mensagem que você recebe, o primeiro destinatário é você. Então, esqueça se você vai ter um papel neste mundo ou se não vai ter. Porque a primeira pessoa que é a mensagem quer alcançar é você. Ué, deixe acontecer. Tem uma segunda pergunta?
Não.
Tem, dela, concluir de novo.
Lê de novo a pergunta dela.
Tá, vou ler de novo, Amanda. Ter acesso aos seus ensinamentos é indício de que teremos algum papel específico nesse mundo? Porque temos acesso a esses conhecimentos?
Essa é a pergunta. Por que você tem acesso a esse conhecimento? É a mesma coisa. Por que que você está vivendo num país que tem o governo que tem? Porque é seu karma. Antes de qualquer coisa, o ensinamento é um karma. Ou seja, é uma prova. Ou seja, é uma oportunidade para você amar individualmente ou universalmente. Eu não estou falando em acreditar em eu. Eu estou falando em você amar o ensinamento que recebe. Acreditar é outra coisa. Amar o ensinamento que recebe é não criticar, não julgar, não acusar. Acreditar é dizer isso é verdade. Você pode dizer, eu não sei, eu não acredito, não acho isso certo. Mas quem falou tem todo o direito de falar. Você está amando e não está acreditando no que foi dito.
Gil 2469, nada que não seja eterno é real, sendo que tudo que morre ou acaba com o tempo não pode nos dar felicidade. Até a própria felicidade, como buscamos, não é duradoura.
Nada que morre é real. Sim, uma das cláusulas para a eternidade, para que a coisa seja universal, verdade universal, é que ela nunca tenha sofrido mudança, tenha sido sempre a mesma coisa. Mas tem mais uma. É necessário também que ela seja única para todos. Se alguém discordar de uma verdade, aquela verdade não é verdadeira. Não é universalmente verdadeira.
Carlos Alberto Silva, porque a reforma é do íntimo, não é? Mas a maioria fica na dependência de querer reformar o externo e não o íntimo.
Exato, fica preocupado com o que faz para o outro, fica preocupado como trabalha, fica preocupado com a conta para pagar. Todos se preocupam com o lado de fora, preocupam-se em manter seu nome, pagar em dia as contas, preocupa-se em comer. Mas ninguém se ocupa com o interno, com a mudança interna, com amar universalmente ou egoisticamente.
Gil, somos estrangeiros e não temos como agir.
É outra fase do Cristo, né? O estrangeiro não tem como agir fora da sua própria terra. Filhos, vou fechar o assunto e pela hora não vai dar tempo de nós falar de outro assunto. Como eu disse, eu fiz de propósito. Descei todas as perguntas, mesmo as que aparentemente estavam fora do tema, para que vocês compreendam uma coisa. Você está morando num lugar, vivendo num lugar que possui atos, normas de tradição, enfim, possui determinado padrão que foi construído especificamente para vocês. Não importa do que nós estamos falando, não importa se estamos falando de família, de cidade, de bairro, de estado, de profissão, de país, não importa. Todas as características do povo brasileiro são formados de uma forma, de um modo que os espíritos que vivem o personagem que nasceu neste país tenham a sua forma. Só tem um detalhe: cada país tem também este conjunto. Tem uma coisa que vocês ainda não entenderam. Vocês, por conviver num país, por viverem dentro de um grupo que possui e chegue esse padrão, imagina que esse padrão seja o certo. Imagina que este padrão seja o normal, o que precisa acontecer. Doce ilusão. O planeta é completamente heterogêneo. Cada grupamento, racha, nacionalidade, regionalidade, possui um modo diferente de ser, de pensar, de ver, de acreditar, de reagir. Isso é algo que vocês precisam ter em mente. E este modo, para quê? Para que vocês compreendam que este modo diferente de ser não é o certo ou o errado. Eu vou dar só um exemplo e teria milhares de exemplos. Aqui quando se fala que um homem tem duas mulheres, ele é tratado como palha. Ele é criticado, ele é acusado, ele é xingado. Mas tem países, tem grupamentos, onde não ter duas mulheres é uma infâmia. Aí vocês têm notícia de alguém em outro país que tem duas mulheres? Critica, julga, acusa. Essa questão, a questão de vocês entenderem que existe um modo de ser, um conjunto de verdades que atende a determinados espíritos, precisa lhe levar a compreender que todo padrão, todo conjunto que leva a uma forma de ser é certo. Ou mais do que certo, é perfeito, porque é desenhado para atender a necessidade de determinados espíritos. Mesmo no país de vocês, existe crítica, por exemplo, aos donos de banco, que eles só buscam o seu lucro individual. Agora, o dono de banco que não buscar o seu lucro pessoal será condenado pelos seus iguais, por aqueles que fazem parte do seu grupo. Então é preciso você entender que se você faz parte do grupo que gostaria de dividir o lucro dos bancos, isso não quer dizer que você está certo e que os banqueiros estão errados. Quer dizer que você participa de uma coletividade que tem a prova de sofrer o efeito de não ter dinheiro. Como eu disse, tudo isso está dentro da pergunta que foi feita. Como não sofrer com a atual situação do país? Ou seja, como da que país é? É agrupamento de espíritos que vivem por baixões? Como você não sofrer com a ação de um conjunto de verdades sob o seu conjunto de verdades? Essa é a pergunta que foi feita. E por isso eu deixei vocês entrarem por assuntos completamente diferentes, porque ela precisa agora reunir tudo isso. A mochinha que disse que não gosta do sociólogo, ela precisa entender que ser sociólogo é participar de um grupo que possui determinado conjunto de verdades, que possui determinadas crenças, que não são certas nem erradas. Pertencem à povoação daqueles espíritos. Se você participa de um grupo, sempre haverá um grupo antagônico, e justamente a ação do grupo antagônico pelo seu grupo é que zela a sua prova. Ou a interdependência das coisas que o mundo ensina. A vida é vivida em coletividade. Mas a própria coletividade não pode ser determinada por um aspecto físico, por um aspecto territorial, por um aspecto de pátio. As coletividades são formadas por afinidade, como implica o espírito da verdade. E por isso, você participa de diversas comunidades ao longo do dia. Por exemplo, se você vai para o seu trabalho de manhã cedo, de hoje, quando você está em casa acordando, você participa da coletividade sua família. Quando você sai à rua, você participa da coletividade pedete. Quando você pega o ônibus, tem o que seja, você participa da coletividade para fazê-lo. Enquanto você está em casa, que participa da coletividade sua família, existem milhares de coletividades sua família que pensam diferente da sua. Então o café da manhã de uma família tem que ser diferente da outra, e não tem café da manhã certo nem errado. Enquanto você participa da coletividade pedete, existe a coletividade motorista, que tem valores diferentes do seu. Então não dá para criticar o motorista que está dirigindo desse ou daquele jeito, que não respeita sinal, que não faz isso, que não faz aquilo. Cada um agindo na sua coletividade, com o seu padrão, com a sua povoação própria, e a povoação de um fazendo e zelando a sua povoação. Quando você está para fazer, você tem uma coletividade, mas existe a coletividade do dono do ônibus. Então não adianta criticar que não, o ônibus não tem manutenção, que não chega na hora certa, que não passa, porque a coletividade, dono do ônibus, tem outras verdades, outros objetivos que são diferentes do seu. É isso que eu queria alcançar com essa resposta, porque muito mais do que entender que nós participamos da coletividade habitantes do Brasil, é você entender que o mundo funciona por coletividades que se juntam por afinidades e que nessa afinidade possui objetivos diferentes, possui verdades diferentes, possui normas diferentes, e você precisa respeitar a diferença entre as coletividades. Se você não trabalha por esse respeito, pelo respeito ao dono do ônibus querer ganhar mais sem gastar para lhe proporcionar conforto, você vai sofrer, não vai ter paz. Se você não respeita o direito de outra coletividade ter um café da manhã diferente do seu, você não vai ter paz, não vai ter felicidade. É esse o trabalho do guerreiro da paz. É neste aspecto. É entender que a cada momento ele participa de uma coletividade. E essa coletividade tem objetivos e normas próprias, que não são melhores ou piores do que os objetivos e verdades e normas das coletividades que são antagônicas à sua. São apenas grupos que zelam as provas do espírito. Acho que agora ficou bem claro o tema de hoje, né? E deu para ir falar a profundidade dele. Porque essa é a base do amor universal. Você só vai conseguir amar universalmente quando você entender as coletividades, como elas se formam, quem são elas e para que elas servem. Senão você ainda vai continuar criticando determinadas coletividades, ainda vai continuar sofrendo com determinadas ações promovidas por coletividades.
Carlos Alberto comentou: Deus escreve certo em linhas tortas. Podem ter certeza que tudo que você imagina estar errado é fruto do seu ego. Na verdade, é tudo perfeito. É a justa medida do que precisamos e merecemos para que alcancemos nossa reforma.
Se tudo está certo, Deus não escreve por linhas tortas. Ele escreve por linhas retas. Vocês é que leem tudo.
A Crispim escreveu exatamente isso: Deus escreve certo em linha certa, nós é que entendemos errado.
Exatamente. E entende por errado por causa disso. Porque você não vê a existência das coletividades e não respeita o direito da outra coletividade ser diferente da chuva. Filhos, então nós vamos falando por aqui. De vocês sabem que eu tenho tentado responder. Se eu descer de responder alguém, por favor, façam de novo a pergunta, porque nós andou muito atrapalhado por aqui, nós, não eles, andou atrapalhado por aqui com uma série de coisas e não pôde responder. Mas se quiserem, façam de novo as perguntas, ou façam pergunta nova lá pelo aquele lugar que vocês conversam lá, ou por mensagem, e nós vamos estar sempre respondendo e mandando a resposta para vocês. Que vocês fiquem na paz do Deus, que vocês possam lutar pela verdadeira paz, lutar pela verdadeira felicidade. E o que Pichijala encontra com este velho?
Boa noite a todos, obrigada por participarem aqui com a gente. E Firmino vai estar avisando se nós estaremos aqui quarta-feira ou outro dia, ou se não estaremos. É, Galego, eu tenho um presente aqui para Daniela, quando você puder vir aqui em casa, ok? Um abraço para todos.